Vamos dar continuidade a esse bloco de assuntos internacionais, conversando agora ao vivo com o jornalista Ivan Godoy, que é especialista em assuntos internacionais. Muito bom dia, Ivan.
Bom dia, Adriano.
Ivan, vamos falar aqui de uma notícia que teve uma grande repercussão nesta semana, que foi a escolha do brasileiro Roberto Azevedo para a direção-geral da Organização Mundial do Comércio. Então, é uma escolha histórica, é a primeira vez que um brasileiro é guindado a chefiar um órgão dessa importância, que é a OMC, e o brasileiro Roberto Azevedo assume num momento difícil nas relações comerciais internacionais, por conta da crise econômica, do fechamento do mercado dos países ricos, enfim. Vai ter muito trabalho aí o Roberto Azevedo nos próximos anos, hein, Ivan?
Realmente, em primeiro lugar, do ponto de vista assim, histórico, é importante para o Brasil e para a América Latina. É o primeiro latino-americano a ocupar esse cargo. Temos que observar que o Roberto Azevedo ele foi eleito não tendo os votos da União Europeia e dos Estados Unidos, que resolveram apoiar o candidato mexicano. Mas isso não quer dizer que Estados Unidos e União Europeia não vão colaborar com ele. Ele é reconhecido, inclusive as primeiras reações dos Estados Unidos e de países europeus à sua escolha, apesar de que eles tinham apoiado outro candidato, eles não consideraram também negativa a escolha do Azevedo, porque ele é um grande negociador. Ele é considerado um homem assim, com uma enorme experiência dentro dessa questão das negociações comerciais e ele se dedica há um bom tempo à OMC. Né?
Exatamente. Até, Ivan, tem duas questões que podemos destacar sobre a atuação do diplomata Roberto Azevedo. Foi na disputa com o Canadá em relação a créditos na exportação de aviões regionais. Então o Brasil foi vitorioso.
A discussão famosa Embraer
Bombardier. Né? Exatamente. E ultimamente, mais recente, foi a vitória do Brasil numa disputa com os Estados Unidos em relação aos subsídios americanos à plantação de algodão naquele país, que ele também comandou a negociação, chefiando a missão brasileira, que foi vitoriosa e o Brasil ganhou uma indenização dos Estados Unidos junto à OMC.
Na verdade, é interessante observar que o Brasil ganhou o direito a essa indenização, é uma espécie de retaliação, mas que o Brasil ainda não fez uso dela, hein? Ganhou o direito, mas exatamente isso mostra que o Azevedo, embora seja um homem que saiba ganhar essas disputas, mas é uma pessoa que também tem a cautela necessária, ou seja, no caso, ele mesmo foi a favorável que o Brasil não usasse essa retaliação. Isso é uma arma que o Brasil tem, né? Exatamente, porque seria uma retaliação quanto ao comércio, né, com os Estados Unidos. E ele preferiu que o Brasil não usasse isso, né? Ele tem esse direito de usar, mas não usou, porque o importante é que os Estados Unidos acabem com esses subsídios ilegais. Devo dizer que, nesse caso, o Brasil foi beneficiado, mas principalmente uns 5 países pobres que dependem do algodão, que o Brasil, na verdade, o algodão não é uma coisa tão fundamental para a economia brasileira, mas para 5 países pobres da África, que não tinham sequer condições de ganhar essa disputa comercial, né, se não fosse um país com o peso do Brasil estar participando, quer dizer, esses países africanos foram muito beneficiados, então, né? Quer dizer, o que eu quero dizer é que o Roberto Azevedo é de grande prestígio, na verdade, nesses meios diplomáticos, principalmente em relação ao comércio. E é também um exemplo da qualidade dos quadros do Itamaraty, né? Não é segredo para ninguém que o Itamaraty é a elite, né, do funcionalismo público brasileiro, né? São pessoas altamente qualificadas e muito respeitadas, podemos dizer. E hoje em dia, o diplomata brasileiro é, na América Latina, o número um, né? Isso aí é inconteste, né? É o melhor preparado, em todos os sentidos, é considerado o número um. Agora, isso também reflete, evidentemente, o aumento da importância do Brasil no cenário internacional, principalmente o peso econômico do Brasil. E lembre-se que a candidatura, Adriano, do Roberto Azevedo, teve o apoio dos BRICS, né? Isso serviu um pouco para contrabalançar o apoio dos Estados Unidos e da União Europeia ao candidato mexicano. Então, a China, por exemplo, mobilizou os países asiáticos a favor do candidato brasileiro. Uma última questão também, só para mostrar a excelência do Roberto Azevedo profissionalmente. Dos 9 candidatos à direção da OMC, ele era o único que falava os 3 idiomas oficiais, que era inglês, francês e espanhol. Nenhum dos outros candidatos falava os 3 idiomas. Quer dizer, somente para que você veja, né, com a total fluência, né, que ele fala isso. E, como eu digo, repito, mostra o alto nível do diplomata brasileiro.
Bem, então o diplomata Roberto Azevedo toma posse em setembro na OMC. Já no final do ano tem uma conferência da OMC em Bali e ele tem um desafio aí de desatar o nó nas relações comerciais internacionais.
Agora, momento, pois não. Só para terminar, o grande desafio dele é a retomada da chamada rodada de Doha, né? Das negociações, que está paralisada há 5 anos. Essa rodada de Doha começou no início do milênio, né? Foi ao redor de 2001, por aí, e aí em 2008 travou. Né? Então, toda essa negociação travou em 2008, exatamente há 5 anos, e isso tem sido também provocado por essa crise internacional. No momento de crise, é mais difícil os países cederem a favor do livre comércio, né? E, inclusive, o grande ponto que complicou tudo foi a questão das exportações de produtos agrícolas por parte dos países desenvolvidos, né? Por parte dos Estados Unidos e da União Europeia. Eles não quiseram ceder nada nessa questão do comércio de produtos agrícolas. E isso foi o grande entrave, né?
Até porque a Europa também subsidia fortemente a sua agricultura e isso causa protestos nos demais países.
Exatamente.
Agora, Ivan, por falar em relações internacionais, vamos aqui falar um pouco aqui da América do Sul. O presidente da Venezuela, recém-eleito, Nicolás Maduro, está fazendo um giro pelos países aqui da América do Sul. Já esteve no Uruguai, na Argentina, e nessa semana se encontrou com a presidente Dilma Rousseff aqui em Brasília para reforçar a importância dos laços comerciais da Venezuela com o Brasil. E aqui o presidente Nicolás Maduro pediu ao governo brasileiro ajuda urgente para lidar com o desabastecimento de produtos básicos alimentares e de higiene no mercado venezuelano. Por que, Ivan, Nicolás Maduro está preocupado com o desabastecimento no seu país?
Bom, o que está acontecendo na Venezuela como você sabe, existe uma série de distorções econômicas, existe também, nesse momento, um embate político enorme, e o que está havendo é que uma série de produtos estão desaparecendo, né, principalmente produtos alimentícios. Ou seja, não é que a Venezuela não tenha dinheiro para comprar esses produtos, é tanto que ela veio comprar, né? Mas existe na Venezuela existem uma situação curiosa. O governo mantém os supermercados a preços subsidiados para a população mais pobre. Em geral, para qualquer um, né? E, então, ao mesmo tempo, isso complica a vida do comércio normal, né? Que não consegue competir com esses supermercados do governo. São essas compras em grande escala, né? Que são feitas. E, logicamente, faz parte dessa política, digamos, de tipo social do governo venezuelano, que foi o que sempre garantiu essas vitórias eleitorais que Hugo Chávez, né, tinha ganho. Então, o que acontece é o seguinte, essa questão está se tornando bem urgente, está havendo essa crise de desabastecimento, né? Então, existe também uma série de distorções econômicas, evidentemente que na Venezuela há uma falta de estímulo para o setor privado. Então, no meio dessa situação de dificuldades econômicas e de crise política aguda, né, só que a oposição não quer reconhecer a vitória do Maduro, ele faz essa visita ao Brasil e essa compra, não é que o Brasil vá ajudar a mandar comida para lá grátis, não, ele vem comprar, né? Esse tem sido, aliás, um dos motivos, digamos, desse relacionamento tão intenso entre Brasil e Venezuela, o lado econômico. Porque às vezes se apresenta muito pela questão política, digamos que como o governo do Chávez, né, seria um governo de esquerda e o governo do Brasil também, o governo da Argentina e outros governos da América do Sul, né, tem nuances esquerdistas, isso seria um dos motivos principais, sem dúvida, isso conta. Mas há também todo um relacionamento econômico importante, porque o que acontece? A Venezuela, durante os anos do governo do Chávez, ela foi se afastando da Colômbia, né? Por uma série de conflitos aí sim políticos, né? E o que aconteceu? Ela passou a optar por comprar muita coisa que era comprada na Colômbia, comprar esses produtos no Brasil. O que houve foi um aumento enorme nas relações comerciais. Por exemplo, em 2012, as trocas de produtos e serviços entre Brasil e Venezuela alcançou 6 bilhões de dólares, né? É um resultado assim, expressivo. Então, de certa maneira, no caso da presidente Dilma, a gente nota que não é tão intenso assim, digamos, o aspecto político não é tão intenso quanto o econômico. Ou seja, nota-se o interesse de reforçar esse lado econômico do relacionamento com a Venezuela, embora se mantenha um bom nível de relacionamento político. Agora, Adriano, essa visita também, além desse aspecto econômico, dessa necessidade de comprar esses produtos, é também uma tentativa do presidente Maduro de consolidar o apoio latino-americano à sua eleição, né, à sua vitória eleitoral. Porque a oposição, ela tem tentado impugnar isso, né, tem, como resultado foi realmente por uma margem pequena, a oposição quer insinuar que houve algum tipo de fraude, alguma fraude ou algum tipo, não tanto na eleição em si, na parte, mas na questão de que o candidato oficialista foi beneficiado, principalmente durante a campanha, né? Então, o que estamos vendo é que o Maduro está procurando garantir esse apoio político dos países latino-americanos. E ele está conseguindo isso, porque praticamente todos os países latino-americanos reconheceram sua vitória. Os Estados Unidos ainda têm restrições, né? Tem havido essa questão da recontagem dos votos, mas ela não está sendo feita da maneira que a oposição queria, né? Mas, aparentemente, essa já é uma batalha perdida para a oposição.
Okay.
Evidentemente, a oposição saiu fortalecida dessa eleição e o candidato Capriles tem ótimas chances no próximo processo eleitoral. Lembrando apenas, Adriano, que na Venezuela existe a possibilidade, na metade do mandato, haver um plebiscito para revogar o presidente, para caçar, digamos, o mandato do presidente.
Uma espécie de recall.
É o recall. Okay. Foi uma ideia do Chávez, né? Mas que pode ser também uma espada de Damocles para o seu sucessor, o Nicolás Maduro, né?
Ivan Godoy, muito obrigado por sua participação aqui no Conexão Senado e um bom dia para você.
Um bom dia para você e para todos os ouvintes.
Conversamos então com o jornalista Ivan Godoy, que trouxe aí informações sobre a visita do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, aqui ao Brasil, e também sobre a escolha do brasileiro Roberto Azevedo para a direção-geral da Organização Mundial do Comércio.